Café com Velocidade.
Agora é hora de falar de Stock Car aqui no nosso podcast, com uma prova que aconteceu nesse final de semana em Curitiba. E você, Thiago Raposo, fico bem feliz com o resultado, né? Com quem ali mostraram nos bastidores da prova, porque eu sei que vocês estavam mais de olho aí, são muito fãs do Átila Abreu, não é mesmo?
Você que tirou essa piada dessa vez?
Pois é, porque eu já ouvi em casa essa piada no próprio domingo, pra você ver como é que tá a situação.
Pois é, mas tirando esse ponto assim, como o Átila já não tinha muitas chances no título, né, então não mudou muita coisa não. Fiquei mais assim, de olho na briga pelo título, assim, nos postulantes ao título e o Daniel conseguindo aí segurar o Kaká no final, mas vamos por partes, né? Vamos pelo começo da prova e pelo seu roteiro.
Ah, pois é, então quer dizer que você ficou de olho na briga do título. Sei.
Não dá pra ver muitos detalhes na renatação, o corte era muito rápido.
Ah, então tá explicado, mas vocês viram, né? Vocês estão de testemunha aí que ele tava ali prestando atenção e tudo mais. Mas enfim, vamos cortar esse assunto aí que não vai levar ninguém a lugar algum e falar dessa prova. Bom, o Átila Abreu aí, né, saiu na pole e conseguiu manter a ponta. O Kaká Bueno já estava com problemas e um pouco depois o Serrinha conseguiu aí fazer a ultrapassagem e chegar no primeiro lugar. Mas tudo mudou, na verdade, né, Raposo, na estratégia de boxes.
É interessante, Bárbara, você ver que a estratégia arriscada deu certo. Até porque esses pilotos não estavam brigando. O Átila, pelo menos, né? O Thiago Camilo, sim, tá na briga do título e arriscou também. E acabou que deu certo não trocar pneus. E parecia ser uma estratégia louca de que no final ia acabar dando errado, porque os pilotos iam começar a sofrer com os pneus e tudo. E não foi o que aconteceu, né? Eles pouparam desde o começo. E conseguiram chegar ao fim aí, vitória do Átila, vitória merecida, largou na pole e tudo, mostrando realmente que estava com o carro mais rápido para o final de semana. Eu fico só pensando por que é que outros pilotos não arriscaram a mesma coisa, pilotos de repente até que estavam um pouco mais atrás, e não tinha muito a perder, já estava lá atrás mesmo, poderiam ter arriscado também um pouco mais, em vez de fazer aí o mais do mesmo e terminar nas mesmas posições que estavam.
Pois é, talvez eles não tenham arriscado até por esse desgaste dos pneus, pelo fato deles estarem ali num pelotão mais intermediário, mais pro final, porque a gente sabe que na Stock Car, quanto mais para trás você anda, parece que maior é a carnificina, né? Porque aí vai lá todo mundo disputar e o piloto vai para fora da pista ou acaba ali pegando um pouco a zebra. E aí eu acho que isso acaba danificando aí bastante os pneus, principalmente, né? Além de uma série de outros problemas que a gente vê que acontece na Stock Car com os pilotos e com os carros, né? Que ficam destruídos. Mas talvez por isso que eles tiveram que ir para os pits e trocar de fato os pneus. Os pilotos que estavam ali mais à frente conseguiram, de uma certa maneira, poupar. Mas fica também a pergunta, né? Por que que os líderes também... Enfim, o Serra, o Kaká, também não tentaram aí uma estratégia diferenciada, enfim, talvez desse certo, mas quem comemora é aí Átila Abreu e o Thiago Camilo, que chegando no segundo lugar, para ele foi ótimo, porque tá aí super vivo na briga do campeonato, né? A gente tem aí o campeonato totalmente aberto, faltando duas provas pro final da temporada ainda, então não é mais uma categoria que a gente vai se despedir nesse programa, muita calma, né? E acho que fica interessante, assim, essa dinâmica daqui pra frente. Acho que as estratégias vão poder definir bastante das corridas e os pilotos que souberem escapar de confusões e pouparem os pneus e souberem conservar aí melhor o seu equipamento e também o push to pass, né? Porque no final da prova até o Átila Abreu deu entrevista ali ao vivo, como a Sport TV sempre faz. Aliás, só mencionando rapidinho, foi uma transmissão bem legal, só... Fez bem, assim, da categoria ter ido pro canal fechado, porque eles mostram o pódio, conversam com todos os pilotos, então uma coisa, assim, bem mais legal para quem gosta mesmo, acompanha e não quer só saber de... Ah, cruzou a linha de chegada, acabou a corrida, tchau, fim, encerra. E aí, até na entrevista, né, que eles fizeram com o Thiago Camilo, ele destacou que Ah, ele não terminou a prova na frente, mas foi bem interessante por conta do campeonato e que eles arriscaram mesmo. Então foi bem interessante por isso. E falei aí rapidinho de vários assuntos. Vou deixar aí para você comentar um outro ponto que você achou interessante dessa prova, que merece destaque.
É, só respondendo primeiro a tua pergunta que você fez durante o seu comentário, por que os líderes não fizeram também. Eu acho que porque líder não pode arriscar fazer o louco, né? Jogar todas as fichas numa coisa que parece não ser o certo. Aconteceu que foi o certo dessa vez, mas aí por estudos de engenheiros e tudo, por todo o estudo que se faz durante o fim de semana inteiro, esses pilotos têm treinos livres, trocam pneus, vão, fazem long runs para avaliar o desgaste, e estava meio claro para eles que com o ajuste de carro e tudo, que não daria. Eu acho que o Aston deve ter colocado um ajuste bem aí pouco agressivo, um ajuste conservador para conseguir, e até durante a prova ele confessou que em determinado momento deixou o Ricardinho passar ele, para não ficar brigando, o cara gastando pneu. Existe toda uma mecânica, uma matemática para fazer aquela estratégia funcionar. Sobre o campeonato estar aberto, está muito aberto, porque vamos lembrar que a última corrida, a corrida dos milhões, já estou querendo dar mais dinheiro para o pessoal.
Opa!
A pontuação é dobrada, né? Então quem vencer vai dobra a pontuação e tal. Então, assim, dá uma margem para muitos pilotos ainda na briga por esse título. E de destaque, além desse que a gente falou, sabe, não sei mais o que. Eu fiquei bem chateado com a batida que deram no Fogaça. O Fogaça é um piloto que já até participou aqui com a gente, do Café Velocidade, né? Que a gente falava mais com pilotos. Quem sabe o ano que vem a gente não volta a fazer isso, ter mais pilotos convidados aqui. E o Fogaça é um jovem piloto, já correu na Argentina e tal, tá tentando agora a sorte aqui, a família de automobilismo. Tava fazendo a corrida dele bem certinha, e aí veio um retardatário, nada a ver com a história, e acertou o Fogaça, que rodou, e ele ficou parado. Se não me engano, foi o Beto Cavaleiro que bateu nele. Então, assim, é um destaque negativo aí, que eu não gostei muito desse ponto. Luciano Burst queimando largada, pagando drive-thru e abandonando a corrida, problemas no carro. O que mais que a gente pode citar?
Então, até um outro trecho da entrevista que eu esqueci de mencionar, que a gente estava comentando de push-to-pass e tudo mais, foi que o Ashley Abreu terminou a prova com dois push-to-pass ainda, e ele não sabia se o combustível ia ser suficiente para ele chegar até o final. Então até depois, não sei se foi o Reginaldo, enfim, se foi o narrador que comentou dizendo, nossa, agora a vitória dele ficou ainda assim mais grandiosa, porque ele terminou com 2 litros de combustível no tanque e com esses dois push-to-pass para de fato tentar economizar e segurar, e ele ainda conseguiu chegar com uma boa vantagem, né, para o Thiago Camilo, foram 2 segundos, então não é uma distância assim enorme, mas é muito razoável quando a gente fala de automobilismo. Então foi assim mais difícil do que deu aparecer essa vitória, e ele estava muito feliz também porque tinha abandonado diversas provas aí ao longo da temporada, acho que ele só tinha completado 2 provas, então chegar a uma vitória aí com certeza, sabe, mesmo que você não esteja na disputa do campeonato, não dá mais mesmo, é um sinal de superação. E aí, como a gente comentou em outros blocos também, começar 2014 já com o pé direito, né? Se 2013 não deu, no final ficou tudo bem, mas já fica aí também com um certo otimismo pro próximo ano que vai chegar.
Sim, com certeza. Os pilotos, além de premiação e tudo mais, uma vitória garante, retorno para o patrocinador e tudo mais, e tem que, esses pilotos que realmente não estão na briga pelo título, tem que fazer mais do que o Atkins fez, e é arriscar e tentar o diferente, para ver se consegue chegar a uma vitória e aparecer mais aí na mídia e tudo. E aí a gente pode citar outros pilotos, sei lá, Júlio Campos, o Esperaficos, o próprio Zonda, que está um tempo fora da vitória. Esses pilotos, eu acho que para as últimas 2 etapas, eles têm que arriscar mesmo. Tentar saber o que adianta um cara que tá largando em 15º e partir para a estratégia comum de todo mundo. Ah, vamos todo mundo A maioria dos pilotos vão parar no pit, na janela, vão trocar os pneus traseiros ou os pneus do lado direito e colocar, sei lá, 10 litros de combustível e voltar para a pista. Eles não vão voltar nada, eles vão fazer o pit stop no mesmo tempo que todo mundo e vão voltar no mesmo lugar. Corre o risco de voltar até mais atrás, se alguém atrás deles arriscar alguma coisa. Então eu acho que esses pilotos, até para a gente ter uma emoção a mais aí nas finais de temporada, e de aparecerem pilotos, na NASA a gente chama de pistoleiros, né? Aqueles que não estão disputando nada e que chega para atrapalhar quem tá de verdade na disputa. Mas que esses pilotos aí consigam aí aparecer nessas duas últimas provas e para dar uma emoção a mais, sabe? Para dificultar um pouco mais, para a gente não ter lá na frente Daniel Serra, Thiago Camilo, Cacá Bueno, Ricardo Maurício, esses pilotos de sempre, Valdeiro Brito e tal, Max Wilson. É, que a gente tenha pilotos aí que não estejam na briga entre eles e forçando esses pilotos a partir para cima, fazer ultrapassagem e tal, para pensar no campeonato e tudo mais, e, tipo, complicar realmente a vida do que está brigando pro título. A gente espera deles.
É isso aí, então acho que deu para passar pela Stock Car também, né? Foi uma prova movimentada, mas ao mesmo tempo acabou, não sei, me deu uma sensação assim um pouco de monotonia, sabe? Talvez porque ali entre os líderes as coisas não se alteraram tanto assim, teve ali um piloto mexendo com o outro e tudo mais, mas não foi aquela coisa de, nossa, tá valendo a liderança e cruzar todo mundo muito próximo, ainda disputando até as voltas finais, então por isso acabou me dando um pouco essa impressão de que não foi tão assim interessante a prova como as outras que a gente vê na Stock Car. Mas vamos aí então, né, para os resultados finais dessa prova e como que está o campeonato agora.
Mas na Stock Car não teve nenhuma pergunta?
Não teve nenhuma pergunta da Stock Car, viu? Acho que os nossos ouvintes esqueceram.
Esses ouvintes andam cada vez piores, viu, velho?
Pois é, eu acho que eu vou mudar a minha tática, porque todo começo de semana, né, quando a gente vai fazer a gravação, que acho que todo mundo sabe que é ou na segunda ou na terça-feira, eu coloco no Facebook, chamando o pessoal para participar, o que vai ter no programa e tudo mais, mas eu acho que já na sexta-feira eu vou começar a fazer isso, porque aí as pessoas já sabem o que elas têm que assistir no final de semana para participar do programa. E aí elas já se programam ali,
acho que
acabam enviando as perguntas pra gente.
Talvez no domingo seja legal, porque o pessoal já vai ver sua mensagem e já coloca, porque cadê o Elton, cadê todo mundo, cadê o Bruno, cadê... Não precisa ser pergunta não, gente, não tem pergunta, não vou mais seguir porque não tem pergunta. Manda o seu comentário, o que você achou, se você gostou, o que você achou monótono, o que você achou do Atila Abreu, o que você achou da Renata Fã, se ela tava bonita ou não. Pode mandar que tudo é válido.
Não, com certeza, até agora já, para deixar a parte de agradecimento também, né, a gente tem recebido umas mensagens super legais, umas interações muito bacanas, sugestões para programas aí quando as categorias tiverem mais de férias, então tudo isso aqui fica de tema pra gente, de aprendizado, a gente adora ler os comentários de vocês e discutir em cima deles, então fica sempre aquele apelo, né, Raposo, para as pessoas participarem. E aí o espaço que a gente usou aqui da Stock Car para fazer a propaganda, a gente poderia usar respondendo as perguntas de vocês. Então, no próximo programa, mandem mesmo os comentários, sugestões, enfim, o que vocês acharam das corridas, que a gente fala com o maior prazer aqui no ar.
O Leandro ganhou o prêmio do Fábio Campos, aí ele não quer saber descrever mais do programa.
Pois é, ele tá fazendo pequenos comentários sobre determinadas categorias, tem participação dele aí, mais pra frente, mas de fato, ele comentava em todas as provas, mas isso aí é culpa de Fábio Campos, viu, Leandro? A gente vai acertar aí com ele, ver como é que você consegue receber o seu brinde. Ele disse que ia te mandar, então eu quero ver se ele vai mandar mesmo, você conversa comigo, tá, pra confirmar. Mas vamos encerrar então, Raposo, esse bloco de Stock Car, passando aí os resultados finais da prova, com vitória de Atila Abreu, seguido de Thiago Camilo e Daniel Serra. No campeonato, o Serrinha aí é líder com 172 pontos, seguido do Thiago Camilo com 161. Empatados na terceira posição, Cacá Bueno e Ricardo Maurício com 160. E no quinto lugar, o Valdeno Brito com 120 pontos. A próxima etapa acontece no dia 10 de novembro em Brasília. E chegamos em Fontana para a última etapa da Fórmula Indy dessa temporada e também decisão do campeonato. Foi uma prova aí um tanto quanto longa, né? 500 milhas, diversas bandeiras amarelas, alguns acidentes aí um pouco mais fortes, né? Tem piloto aí em recuperação ainda, como é o caso do Justin Wilson. E um final aí que já estava cravado aí em diversos meios, né? Que seria muito difícil para Hélio Castro Neves conseguir tirar esse título das mãos de Scott Dixon. E foi o que aconteceu. No início da prova, o brasileiro até tentou, né? Tava indo muito bem ali, ficou no primeiro lugar por um bom tempo, disputou bastante, foi agressivo, mas depois de um certo tempo a Ganassi cresceu e de uma maneira aí que não deu para segurar e o título foi-se embora. Mas a gente tem bastante coisa para falar, pelo menos dessa última prova aí, tivemos muitos acontecimentos. Mais uma coisa que eu quero já perguntar para todos vocês e que os nossos comentários também dizem o mesmo, que torcíamos para o brasileiro, porque a gente queria que o Hélio vencesse, porque ele já está há anos na categoria, merecia esse título, mas que o Dixon aí acabou crescendo demais e no final das contas mereceu mais do que o Hélio, infelizmente, né, por um lado, infelizmente pelo outro, porque a gente viu que o piloto que acabou aí sendo o melhor ganhou o campeonato. Vocês concordam com isso? Discordam? Quero ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Raposo, você é o eleito aí para começar essa discussão.
Olha, a gente... Quem acompanha esse podcast há muito tempo e que está nessa saga aí com a gente o ano inteiro, sabe que a gente está batendo na tecla de que o Hélio Castro Neves está vacilando com esse título. Já tem pelo menos umas 7 edições, ou seja, umas 7 corridas da Fórmula Indy que a gente tá aqui, olha, ele tá vacilando. Os rivais dele estão dando mole, por isso ele tá na liderança ainda. Uma corrida o Hunter Rey bate, outra corrida o Andretti bate, uma corrida o Dixon bate. E é por isso que o Elinho tá se mantendo lá, porque por ele não tá fazendo por onde manter essa liderança. Terminando em 8º, 10º. 7º, 12º, brigar por vitória mesmo não tava. E foi o que aconteceu, a diferença foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo e foi superado. Ah, tem muita gente colocando todas as culpas disso na penúltima corrida. Eu acho que, tá, a penúltima de corrida foi desastrosa, foi terrível, mas estava sendo, talvez não tão terrível como foi a penúltima, mas estava sendo mediano, pelo menos, eu não sei tão onde isso, não vai que estava sendo ruim, mas estava sendo mediano, não estava sendo bom as corridas dele. Então, e o Dixon é o contrário: o Dixon, se não fosse os problemas, se não fosse aquela punição do stop lá, que a Penske deu uma. Aliás, eu queria até saber a opinião depois, tardiamente, do Fábio Campos, já que ele estava atrasado nas corridas, sobre esse assunto. Se não fosse o acidente do Power com o Dixon, que foi muito estranho também, se não fosse tanto de fatores aí envolvendo o Dixon, com carros da Penske no meio, não teria sido na última corrida, na penúltima corrida.
Não, sua pergunta é se eu acho que foi, se foi na última, na penúltima corrida?
Não, eu quero que você faça a sua opinião e tudo, tá? Eu queria saber uma opinião específica daquela corrida lá do pit stop do Dixon, que o mecânico da Penske dá uma passeada na frente dele e ele é punido depois. O que você acha daquele fato específico? Mas é só um, se quiser até deixar para o fim do programa.
Você diz Sonoma, né?
Eu já não lembro mais que foi. Mas aquela pista que o mecânico dá uma passeadinha, pô. Forson, ok.
Foi Sonoma. Mas pode concluir.
Não, eu concluí já, eu falei que o Hélio, não, já, pelo menos da metade do campeonato pra cá, não estava fazendo por onde esse título. Ele só se permaneceu por tanto tempo na liderança, porque os rivais foram tendo problema. O Hunter Haven entrou numa onda de não terminar a corrida, o Marco Andretti a mesma coisa, todos os pilotos estavam brigando com ele. Até a Ganassi, que passou a metade do ano sem ganhar nenhuma corrida, começou a ganhar da metade do ano pra cá e conseguiu chegar. De tanto que as corridas do Alinho não estavam sendo boas.
Então vamos lá, vamos fazer essa análise do campeonato, que eu acho até que é mais importante. A prova foi legal, né? Mas não eu acho que a discussão maior, né? É a conjuntura pilotos, campeonato e por quê, né? Por que que se teve esse final? É, porque é uma discussão que envolve o automobilismo brasileiro, claro, tem um piloto brasileiro na disputa e evidentemente que seria um título que ajudaria, embora não faria a menor diferença na prática, né? Porque tantos já vieram e o automobilismo brasileiro só anda para trás, mas é melhor com do que sem, né? O título. O que está na hora de ficar sem é piloto na Fórmula 1. Talvez esse seja o grande bate, porque a perda de um campeonato ou a conquista de um campeonato não muda nada para eles mesmos, né? Não se vê projeto, não se vê nada que se incentive a continuar. Na hora que parar esses caras...
Eu volto ao assunto que eu tenho medo disso. Você não ouviu?
Sim, e você tem razão, A chance de não ter e depois não voltar mais a ter nunca, como é o suspiro na MotoGP que aconteceu na época, né, do Alexandre Barros, aquilo foi uma gota d'água, uma gotinha, só um pingo d'água num oceano que nunca existiu nada para se continuar. Então, a chance de não termos pilotos é de dar errado, você tem razão. Mas essa turma da Indy vai parar, uma hora ela vai parar, apesar de que o ano que vem até mais forte em configuração pilotos e equipes, né, os brasileiros, mas uma hora eles vão parar e aí quem vem atrás, né, quem vem para assumir o lugar? Então, é para se pensar. Então, o título do Hélio Castro Neves é claro que envolvia isso tudo também. Então, a gente tem que discutir de uma maneira maior do que se fosse uma discussão Dixon contra, sei lá, Hunter Hay. Vamos lá, é claro que primeiro o impacto de Houston é muito grande. Lógico que foi grande para o campeonato, né? O que aconteceu em Houston, né, de um piloto marcar 20 pontos nas duas corridas, né, o total das duas, o Hélio fez 20 contra o Dixon fez 90 e alguns quebrados, é lógico que isso é impactante, né? Envolve a discussão a Penske, é claro, a Penske tem que parar e pensar por que ela não ganha campeonatos desde 2006 e a Ganassi ganhou em 2008, em 2009, em 2010 e em 2011 e em 2013. Então, deixa eu fazer a conta aqui de novo, que eu estou fazendo tudo de cabeça. Então, 8, 9, 10, 11 e 13, 5. E a Penske nem nesse tempo todo, desde 2006, com o San Hornet, que era uma outra categoria. 2006 era uma outra história, era muito mais oval do que é hoje. Então, a Penske tem que parar e pensar. Claro que envolve a Penske essa discussão. Penske perde campeonatos ano após ano. Ela é um verdadeiro... Se os Estados Unidos existisse torcida de futebol para a Indy, né, a torcida da Ganassi estaria de chacota na torcida da Penske, porque são derrotas que são, apesar do ano passado não ter sido para a Ganassi, mas ter sido clamorosa, derrotas que se escapa na última corrida, praticamente, no final do campeonato. Quantas vezes o Power já não chegou favoritíssimo, como aconteceu em Fontana, no ano passado, por isso eu chamei, né, no final de semana passado, no programa passado, eu chamei vamos ver essa batalha final, porque a reviravolta aconteceu o ano passado, ela chegou a acontecer em alguns momentos da corrida, mas passa pela Penske a discussão, claro que passa. Agora, a vitória do Dixon, para ser bem claro, foi a vitória do melhor piloto. O Dixon é muito mais piloto, do que todos aqueles que lá estão, embora ele tenha uma sequência meio até estranha, né? 2003, 2008, 2013, né? Será que ele vai ganhar o próximo em 2018 para fazer essa sequência de 5 em 5? Mas é um piloto que é um piloto que tem uma consistência, uma característica de pouco erro, isso é uma coisa que a gente analisa pouco também, e a gente deveria analisar isso mais para se buscar jovens talentos, já que o programa começou com essa discussão hoje. O Dixon é um cara que erra pouco. Toda essa história que envolveu os contatos de Sonoma, o contato de Baltimore, né, aquela do Power que fechou e eles bateram. Então, por tudo isso, o Dixon merecia mais o campeonato, e pelo número de vitórias. O Dixon ganhou 4, se eu não me engano. Se eu não estou fazendo a conta errada.
Não, tá certo. E posso só fazer um adendo?
Por favor.
Se você notar no início da prova, o Power perdeu a pole porque ele freou tudo mais um pouco e segurou justamente Scott Dixon.
Isso, é verdade, é verdade. Na verdade, ali não tem. Eu não consigo dizer que aquilo foi de propósito, mas você tem razão. É mais um incidente envolvendo os mesmos. A ponto de o Dixon passar olhando com uma cara para ele em Baltimore, e aquela imagem, é, para mim, a imagem da corrida, né? Seria a imagem do final de semana, se tivesse eu aqui presente no quadro naquele final de semana. Que é a imagem do Dixon passando do lado do carro do Power, o Dixon já a pé, é, quando eles bateram em Baltimore, e olhando com uma cara para ele que como se fosse assim, poxa, né? Brincadeira, tá, está de brincadeira. Então, foi é uma reação, eu acho muito legal quando acontecem essas reações de uma metade do campeonato, não acontece nada, e de repente se arranca numa segunda metade. Foi claro, isso foi claro, né? É, a primeira vitória do Dixon foi em Pocono, que não era, aí já era o quê? A nona, décima corrida do campeonato, por ali, né? Décima primeira, enfim, lá longe, e foi quando ele ganhou a primeira, passou a primeira metade do campeonato completamente apagada. O Hélio Castro Neves não perdeu o campeonato em Toronto, em Houston, desculpa, que foi confundir as duas rodadas duplas. Não foi lá que ele perdeu o campeonato. É claro que lá, repito, fica a imagem muito mais forte daquela verdadeira papel ridículo, né, da Penske, de se quebrar câmbio, se quebrar o carro com duas, três voltas de corrida. É ridículo. Ali é para mandar embora mesmo, demitir a pessoa que fez. Não, o carro não pode ter duas... É uma equipe como a Penske não pode se dar o luxo de ter duas quebras tão ridículas em corridas de um dia depois do outro, né? Será que não aprendeu? Será que não pode virar à noite, estudar o problema, ou analisar, ou revisar o carro de cima para baixo? Não pode acontecer com a Penske. Mas não foi lá que o Hélio Castro Neves perdeu o título. Essa discussão teve aqui no processo. Vocês falam que eu não escuto nos programas? Essa discussão eu sei que teve aqui num dia que eu não estava presente, de como o Hélio não estava aproveitando. Vocês disseram, mérito de vocês total. O Raposo, eu acho que é quem disse, o Hélio não estava aproveitando o momento. Ele era líder do campeonato, ele tinha uma grande diferença, mas ele não aproveitava para aumentar. Ele não fazia pódio, fez aqui... Por que não conquistou um pódio, por exemplo, em Sonoma, em Toronto, nas duas? Na primeira de Toronto, ele até fez o pódio. Mas enfim, tantas corridas em que ele ficou ali na casa dos 20 pontos, 22, 25, a vitória vale 50, só para o ouvinte ter mais ou menos um sentido de posições que eu estou dizendo. Então ele teve várias oportunidades, que se ele chegasse na frente, ele cravava. Quando ele saiu de Baltimore, ele tinha 37 pontos. Ali eu pensei, o campeonato acabou. Ali eu pensei. Agora está para o Hélio. E aí veio o final de semana fatídico, que foi o final de semana anterior a esse de Fontana. Então o Hélio peca em 2013 pelos mesmos problemas que a gente fala aqui de todos os anos. Não é um piloto constante. E nesse caso a gente não tem que usar a palavra está. Aí é o contrário do Daniel. Eu vou nem falar o sobrenome do russo da Toro Rosso, que eu brinquei aqui, não vamos julgá-lo pela primeira corrida. O Hélio, a gente já pode dizer o que ele é e o que ele não é, porque o Hélio a gente já tem uma carreira inteira acompanhando um piloto. O título pode vir? Pode. Ano que vem pode ser uma nova história. Não é um piloto qualquer, é claro que não. Tem o seu valor, é uma figura mesmo. Então o título pode vir um dia? Pode. Pode, mas hoje em dia ele está muito abaixo de conquista em resultados de um Franchitti, de um Dixon, de um próprio Power, que não teve um ano bom, mas ainda está, para mim, é um piloto muito mais forte do que ele, se eu tivesse que escolher um dos dois para contratar, entendeu? E um próprio Hunter Hay, que para mim é um cara que surpreendeu nos dois últimos anos. O Canaan não comparo, porque acho o Canaan também muito superior. Então, é um piloto que tem essa falha, tem esse defeito. Enfim, nós temos que entender isso, porque a gente não tem que analisar na paixão de 2013. A gente tem que analisar o que a gente já viu durante toda a carreira dele. Não ter ganho o campeonato em 2013, me diz que não vai ganhar nunca mais. Mas aí eu tô sendo presunçoso e eu sempre gosto de manter aquela cautela. Então, em nome daquela cautela, eu digo que pode vir sim. No ano que vem, a Penske pode arrebentar. Agora, tantos anos de Penske, eu acho que já valeriam. Daria para ter se ganho um título. Eu acho que é uma marca um pouco negativa. Posso estar sendo muito exigente. Mas tantos anos na Penske... aí vai falar, oh, mas ele tem 500 milhas de Indianápolis. Gente, 500 milhas de Indianápolis é uma corrida. Por mais mágica que seja, aquilo ali é diferente. É o lugar de sonho de todo mundo. Eu já cansei de sonhar, de acordar no meio da noite sonhando que eu tô lá. Ali é claro que aquilo ali é totalmente mágico. Mas é uma corrida. A gente não pode levar um tricampeão de Indianápolis como se fosse um tricampeão na Indy. É lógico que vale mais, sim, na mídia, no conceito, no dinheiro, vale mais. Mas estamos analisando pilotagem. E analisando pilotagem não dá para você comparar uma corrida, por mais exaustiva que seja e perigosa e tudo que envolva Indianápolis, não dá para se equivaler a um campeonato. Então, eu acho que perdeu-se por causa de toda essa soma de fatores, para resumir tudo que eu disse. O Dixon é um piloto muito forte, um piloto que deixa escapar ponto é raro. A Penske que tem a falha dela, e o Hélio, se tivesse ganho alguns pontos ao longo do ano, não teria chegado numa situação tão difícil, porque os 25 pontos eram muito difíceis. Né? Poderia acontecer, quase aconteceu durante um período da corrida. Mas é isso, é trabalhar no futuro e tentar ver aonde se deve melhorar. As pistas em que não se andou bem, tem que sentar nessas horas, final de campeonato ou no começo do próximo, e analisar por que, que não andamos bem nessa pista. Fomos muito conservadores nessa? Fomos muito agressivos? Né? Tem que se estudar. Eu não sei se o Hélio faz isso, mas tem que se parar e pensar e analisar, porque é aí que reside o potencial de um Jimmy Johnson, por exemplo, que é um cara que para e fala, e ele já sabe, ó, aquela pista ali eu vou bem, ó, nessa eu vou buscar um top 5. É o cara que antes da corrida ele já tá falando no próximo final de semana dele, analisando o potencial dele aqui, ali, enfim, ele faz isso com a equipe dele. Tô dando um exemplo de um piloto de outra categoria, mas quem sabe dá uma parada e uma repensada em pontos fracos não seja bom pro Hélio. O título está em ótimas mãos. Eu confesso que se tivesse escolhido alguém para ganhar, escolheria o Dixon, porque ganhou mais, para mim é fator relevantíssimo, e é um cara que está aí há muito tempo, é um cara tranquilo, é um piloto que, tranquilo não estou falando fora da pista não, na pista mesmo, é um cara que raramente você vê ele fazendo uma besteira, ou tendo um movimento suspeito contra alguém. Então é isso. Para falar da... Eu também achei muito esquisita a batida de Sonoma, né, a questão do incidente no box, né, pelo mecânico andar com aquele pneu na mão ali virado para sair do box. Foi muito esquisito mesmo. Mas eu não acho que tenha sido nada orquestrado. Eu acho que o mecânico foi dar ali uma, né, ele foi jogar um verde ali. Vou tentar atrapalhar um pouquinho a saída dele. É claro que o mecânico não se pôs para ser atropelado. Duvido também. Mas ele quis... uma artimanhazinha, né, tipo assim, ele vai sair um pouquinho, quanto mais curva eu jogar pra ele ter que fazer, pior vai ser o arranque dele nesses pits que são apertadíssimos, da NASCAR, da Índia, não sei como é que esses caras conseguem virar tanto pra direita e conseguir escapar tão, passar pertinho do outro. Eu acho que ele, pô, eu vou pôr um pneu aqui, vou fazer uma curva mais tranquila aqui, né, e ele vai ter que sair um pouco mais lento, mas, enfim, ele foi atingido e não acho que tenha sido nada proposital. Foi uma coisa ali de tentar fazer uma ajudinha de alguns milésimos de segundo que acabou dando errado. Mas por essa e por outras, ficou legal. A Ganassi ela fatura títulos na Indy, enquanto a Penske que está ficando mais NASCAR, né, tá ganhando mais coisa na NASCAR. A Ganassi ela fatura e ela engole na Fórmula Indy. Enfim, mas foi um bom ano. O ano foi muito legal. A gente pode fazer um programa mais pra frente, né? Até pra não me estender demais aqui. Eu falei muito da Indy. É porque eu tô muitos meses sem falar da Indy, tá, ouvinte? É só pra vocês entenderem. A gente pode fazer um programa, um resumo desse campeonato, analisar, porque teve muita coisa boa e foi um campeonato muito bom. Eu considero foi um belíssimo ano de se assistir da Indy. E tá de parabéns o Dixon. Sou muito mais o tricampeonato do Dixon do que o tetra do Franchitti.
Já que você falou um pouquinho de Penske aí, de Hélio, de ver tudo, o que você tá vendo nessa chegada do Montoya?
Eu tô curiosíssimo, porque o Montoya, ele é nato, né? Ele é um cara nato do monoposto, mas ele são tantos anos e ele hoje é um cara tão diferente do que ele era na época da Indy, mas eu acho um atrativo. Vai ser ótimo você ter essa Penske com o Montoya e a Ganassi com o Canaan, vai ser um campeonato mais divertido ainda. Eu tô vendo com ótimos olhos. Eu acho que é a chance do Montoya voltar a ser alguém, porque ele tem muito talento, né? E na NASCAR ele nunca foi alguém. Ele ganhou ali as corridas dele em misto, mas não estourou. Então eu tô vendo com ótimos olhos. Se fosse ele, teria feito isso antes. Não vai ser fácil. Eu acho que ele vai sofrer muito. Eu tô dizendo aqui, hoje é outro Montoya. Mas que ele tem... Gente, não vamos esquecer do Montoya da Fórmula 1. Até da própria Ganassi, da Indy, quando ele era, né, quando ele ganhou nada menos que as 500 milhas de Indianápolis também. É um cara que tem a velocidade, é nato dele, vou repetir a palavra, mas não tô curioso, não vai ser fácil, mas que é um cara que é rápido, tem o dom natural, vai trazer emoção pra Indy.
E a gente tem aqui algumas mensagens que já falam um pouco disso também, É, o Gabriel aqui enviou um comentário falando um pouquinho do campeonato também, que era o ano do Castro Neves, muito mais em 2006 do que quando ele perdeu para o San Hornish Jr. O campeonato se encerrou com justiça, coroou quem teve mais vitórias. Parabéns para o Dixon, que vem a 2014 com Montoya na Penske e Canaã na Ganassi. E é justamente isso, né? Todo mundo terminou aí essa temporada de 2013 da Indy já morrendo de expectativa para 2014, como é que vai ser. Vai ser uma temporada aí com bons reforços, algumas movimentações interessantes de equipes, então eu posso dizer que eu tô com a melhor das expectativas para a categoria em 2014, que eu acho que vai ser muito legal. E eu só tô triste com o calendário que eles anunciaram, que não vai ter a prova no Brasil, né? Já tava aí cantada essa bola faz muito tempo e acabou se confirmando. E vão ser apenas 5 meses de disputas, porque eles vão fazer muitas rodadas duplas, eles vão aí não esticar muito além de setembro para não pegar calendário de futebol americano. Então esse lado eu achei meio chato, assim, vai ser um período bem intenso de corridas, para ninguém botar defeito, mas a gente vai ficar muito tempo sem também, então isso eu não curti, e nem de não ter a prova aqui. Então só mais essa questão aí que eu acho que a gente deveria comentar, porque o calendário novo saiu aí nesses últimos dias.
É verdade, Babi. A prova do Brasil é uma perda. Porque era bom. Bom, sempre foi bom ver a gente chegar por aqui, né? Então, a pista era boa também, enfim. É, circuito de rua lá no IMB. Então, isso é uma pena. Mas o campeonato vai ser bom. Tem no calendário. Eu não vi o calendário ainda, Bárbara, assim. É, parei para analisar prova a prova. Mas tem uma Indianápolis ao contrário, né? Que é uma.
Exatamente.
Pra mim é sensacional pôr a Indy pra correr em Indianápolis do outro jeito, né? Pro outro lado, né? O circuito meio Fórmula 1. Essa eu acho que foi a. É legal, porque a Indy mostra que é inovar. Você dá pra você tentar fazer algo diferente, rodada dupla. É, tá vendo? Correr em Indianápolis, quebrar um pouco a tradição, né? Daquele mês inteiro de Indianápolis, ao invés de ficar fazendo treino, fazer uma corrida. É, a Indy vem tentando inovar. Eu acho que a largada parada que foi feita em Houston, eu acho que isso é legal, é tentar fazer uma coisa diferente, mas sem você apelar para uma coisa que não é de corrida, né? Você inventar pit stop ou você inventar situações durante a corrida. A Indy inova para mim no lado do sentido positivo, até porque eles precisam, né? Senão eles não vão sobreviver. E se eles ficarem na mesmice que a Fórmula 1 adora, eles não sobrevivem. Então eles criam, eles estão tentando criar esses anos todos, esses últimos anos, carro novo, eles estão tentando criar coisas para atrair, então tá sendo legal, eu tô me divertindo. 2014 vai ser um bom ano, 2013 já foi um ano, eu repito, vale para a gente fazer um programa aqui, falar de um pouquinho da primeira metade, da segunda metade, destaques, decepções, equipes, projetar 2014, a Indy merece, não merece, Raposo, um programa especial aí no vácuo da entre corridas aí dessa temporada que vem?
Então, já no bloco do DTM, a gente prometeu já, né, um programa fazendo um balanço aí geral de não só da Indy, mas de todas as categorias que esse programa discute. A gente vai ter tempo, a gente não para em novembro, né, o podcast vai até dezembro. E pode ter certeza aí todo mundo que a gente vai ter um programa para fazer um balanço geral dos campeonatos. E no post aí, você pode aguardar que vai ter um link da Bárbara Franzini, o post do Velocidade, que ainda não existe, mas vai existir, com o calendário da Fórmula Indy.
Tá anotadíssimo.
E bom, voltando à corrida, o que mais? Foi no canal? Apareceu bem no final, né?
Mas na verdade o que me deixou assim mais assustado até foi o acidente mesmo ali com o Justin Wilson. Porque ele teve 3 fraturas, né, depois aí de 1 ou 2 dias saiu a notícia, mas que ele não vai precisar operar, então é questão aí de ficar em casa se cuidando um pouquinho mais, mas ainda bem, né, porque pela imagem parecia que tinha sido algo bem ruim, mas no final das contas aí a gente sabe que uma fratura não é nada legal, que é bem difícil de se cuidar, mas a gente diz assim, ainda bem que não foi nada muito sério. Ele não precisou aí passar por cirurgia, ter alguma intervenção, né? Então, por isso que a gente considera um pouco mais tranquilo.
Eu não fiquei muito impressionado com o acidente, Bárbara, porque eu vou confessar aqui uma situação inusitada. Eu vi o acidente do Wilson, só que no dia anterior foi quando eu vi o acidente do Franchitti. eu vi ele nesse final de semana. Então aquele acidente do Franchitti foi uma coisa tão mais absurda de impacto, né, de visual, plasticamente.
Sim, muito, foi horrível.
Aliás, eu vi, não sei se a televisão brasileira fez o que a TV americana fez, que é mostrar o som. O barulho daquela batida do Franchitti foi uma coisa avassaladora. Depois eu coloco, vontade até de colocar aqui no microfone para vocês. Não vou fazer isso no ar porque não vai sair legal. Mas o som da batida foi uma coisa assim, parece uma metralhadora passando e rasgando o aço da grade. Me impressionou até mais do que o visual, que foi incrível. Então, foi demais. Então eu tava com essa imagem que eu vi no sábado, né? Correndo atrás aí para tentar chegar a tempo de comentar a Indy aqui no programa. Eu tinha visto no dia anterior, mas é claro, tô falando isso em brincadeira. A questão da batida do Wilson é o Joseph Newgarden, né, que vinha atrás e tira do carro dele, joga para cima do Sérgio, foi ali, para mim poderia ter sido até mais grave. Então,
não, e você viu a peça que voa em cima do capacete do
Jakes? É verdade, do Jakes. Passou, foi ressaltado bem. Nossa, bem claro.
Foi assustador.
Correr de automobilismo, gente, é você tem que ter sorte. É uma coisa muito. Tá muito perto do. A Indy continua, o carro é novo, é mais seguro, tem aquelas aletas ali de proteção das rodas traseiras. Mas não adianta. Essas duas últimas corridas da Indy vêm para mostrar que a tragédia passa perto da Indy, é muito mais próxima do que outras categorias. Não por demérito da Indy, né, mas por. Pelo tipo mesmo de carro, configuração, velocidade que a categoria faz. Então, a Indy, correr na Indy é uma coisa assim, não é fácil, realmente. Eu sou crítico do nível dos pilotos da Indy, né, no geral, embora lá tenha, claro, grandes pilotos, mas são realmente corajosos e muito, muito bravos. São caras que têm alguma coisa a menos na cabeça para encarar isso quase todo final de semana. A Indy não é brincadeira, não é brincadeira mesmo.
É, com certeza, mas por mim estenderia esse bloco aqui por mais um longo tempo pra gente falar aí bastante de Fórmula Indy, mas acho que deu aí pra todo mundo ter mais ou menos uma noção, né, do que foi a final desse campeonato pra gente, análises e tudo mais. A minha última observação, essa é a última mesmo, foi o momento que o Hélio Castro Neves saiu do carro, que tinha a Band ali acompanhando ele ao vivo durante todo o final de semana ali, né, durante toda a prova, e ele saiu do carro, assim, muito tranquilo, deu até risada. A gente sabe que, obviamente, ali foi mais um treinamento, né, porque ele não estava nem um pouco feliz, mas dizendo, olha, nós tentamos, não deu. Quero agradecer a todo mundo, os fãs que mandaram muitas mensagens, a minha equipe, meus companheiros de equipe. Então, assim, foi muito elegante da parte dele, sabe, poderia sair do carro e não falar com ninguém, e... Eu achei que isso foi bem legal e merece ficar registrado. Enquanto o Dixon estava ali comemorando a vitória, o Castro Neves também. Não, bora para 2014, que o ano vai ser legal e vamos aí tentar recuperar. Então, deixou essa mensagem de otimismo. A gente sabe que talvez ele até já podia ter esse discurso pronto, mas foi interessante do mesmo jeito, eu gostei.
Não, ele é muito positivo. Nisso aí ele é o melhor piloto do grid, não tenho a menor dúvida. É um cara muito para cima, não tem baixo astral, e isso é importante, né? Porque ele já superou obstáculos na vida pessoal que acho que se ele não fosse assim, ele não conseguiria. Tem um momento também, acho que era em Houston mesmo, nesse final de semana fatídico dele, em que ele sai do carro ainda de capacete, tem um repórter da TV americana esperando para falar com ele, e ele educadamente fala assim, cara, me dá 5 minutos, eu vou ali tirar o capacete, volto, e aí ele vai e volta muito mais para cima, vamos pra Fontana, e eu tenho certeza que vai ser uma grande corrida. Um cara que já tinha acabado de ter um final de semana desastroso, né, onde o campeonato dele virou completamente, e ele manteve a mesma postura. Então nisso aí ele tá de parabéns, e talvez seja isso que o faça estar sempre ali na briga, né? Então eu repito, precisa melhorar tecnicamente, e é o caso de parar e analisar por que tantos anos não dá certo, onde estão os defeitos nos calendários, pega os calendários dos últimos anos e tenta fazer uma análise. Mas é uma figuraça, sem dúvida nenhuma, o piloto mais simpático que eu conheço é o Hélio Castro Neves.
Não, com certeza, também concordo, assina embaixo. E o Raposo tá quietinho aí, então acho que ele não quer falar mais nada, né?
Não, eu concordo. Então... Raposo, vai ficar com saudade da Indy, Raposo?
Não. Mas...
O foco tá na NASCAR, né?
É, pra mim é a categoria que mais vai deixar saudade em 2013.
A Indy ou a NASCAR?
A Indy, é óbvio.
Ah, sem dúvida. Mas, Raposo, conclua as suas saudades.
Não, é só fazer uns comentários. Assim, como pessoa, eu acho o Edson super gente boa. Ali. Sempre se cruzou com ele no autódromo, tudo. O cara que te trata com educação. É um cara que ele não tá naquela correria, ele responde, ele formula uma resposta e tal. Não é aquele cara que te responde sim ou não, talvez. E, mas a gente aqui planejar a pista, né? É, programa sobre a pessoa Hélio Castro Neves, a gente pode inaugurar aqui nosso programa de semana à tarde, vou falar sobre fofocas de bastidores famosos, a gente chega nesse ponto.
Vou contar uma então, já que você falou aí da atenção dele que você, nos autódromos. Uma vez encontrei com ele em 2005, num evento daquele final de ano, né, do automobilismo, e ele tava com um anel, né, eu não conseguia tirar o olho da mão dele, né, porque não que eu ia roubar o anel, claro que não. Mas eu pensava assim, gente, olha aqui o anel mesmo, tá 500 milhas aqui, tá pertinho de mim, assim, que legal ver isso, né, assim, tá na mão dele. E aí aí teve um momento que eu não gosto, mas em 2005 eu era muito novo, eu fui dar uma de tiete, né, pedi tirar uma foto, ele sim, muito simpático, claro, atendeu, né, ele que, com tantos feitos internacionais, muito simpático, porque muito mais simpático que uns pilotos aí que, né, que só fizeram Stock Car na vida, uhum. Os mais velhos aí que são os verdadeiros mal-humorados, mas, tirando o Paulão, esse também tirou foto, foi ótimo, mas ele foi tirar foto comigo e eu falei assim, mostra o anel. Eu falei pra ele assim, põe um anel na foto. E ele cedeu, assim, levantou a mão. Eu fiquei muito feliz. Pena que na hora que eu revelei a foto, a mão dele não saiu. Não, o anel não saiu na foto. Mas ele só dele ter atendido o meu pedido, eu falei, pô, que legal, obrigado. E é um cara que... Tô contando um episódio bobo, mas que mostra que ele é longe das câmeras. Ele também é isso que a gente falou. Estamos terminando o bloco da Índia até com uma homenagem ao Hélio Castro Neves, que merece. Apesar das críticas como piloto, a gente não pode misturar as coisas, né? Merece as homenagens.
Olha, sabe que a minha mãe virou uma grande fã do Hélio, e na corrida de São Paulo eu pedi para ele gravar um depoimento para ela, e ele fez assim de maior bom grado, viu?
Ele mandou? Eu não gostei disso, não gostei. Eu acho que Dona Vera não é qualquer um que pode mandar recado para Dona Vera.
Mas ela é fã dele, ela ficou toda feliz, foi presente em Dia das Mães.
Legal,
além
legal.
De tudo, ele foi, como que é o nome da sua mãe, Dona Vera? Oi, Dona Vera, tudo bem? Não, foi demais, assim, gente, é nota 10 mesmo. Mas, né, encerramos aqui a Fórmula Indy, infelizmente, vou sentir muita saudade até o ano que vem. Mas, né, essa época do ano é complicada mesmo, não tem muito jeito, então vamos aí passar os resultados finais da prova, do campeonato, né, já tá todo mundo meio careca de saber aí. Bom, Will Power venceu essa corrida, Ed Carpenter foi o segundo, Tony Kanaan foi o terceiro, o Dixon chegou em quinto e o Hélio chegou em sexto. E o campeonato terminou aí, Scott Dixon, 4 vitórias, 577 pontos, Castro Neves, 550 pontos, 1 vitória, e em terceiro aí, Simon Pagenaud, 2 vitórias, 508 pontos. O Tony Kanaan aí ficou no 11º lugar com 1 vitória, né, que foram as 500 milhas de Indianápolis, e 397 pontos. E qualquer notícia extraordinária da Indy, é claro que a gente comenta por aqui, mas prova mesmo, só em 2014, então até lá.
Uma delas, rapidinho, Bárbara, uma delas eu já adianto aqui, não sei se foi falado na transmissão brasileira ou se até nos blogs de vocês já devem ter colocado isso, é claro, mas só para o ouvinte do Café saber, uma das mudanças legais para o ano que vem é a Andretti, que não corre mais com Chevrolet, né? Vai de Honda. Então muda aí para uma das grandes, muda de motor para dar uma chacoalhada aí. Vamos ver como é que vai ser também, mas já é uma notícia aí que a gente já solta aqui também, já avisando 2014.
Com certeza. E chegando ao último bloco desse podcast, é claro, né, que a gente vai falar de NASCAR Sprint Cup, que correu aí em Talladega nesse final de semana, né, Raposo, que é uma das provas aí mais esperada pelos fãs da categoria, as duplinhas ali que se formam, senão os pilotos não conseguem um vácuo, não dá para avançar no pelotão. E todo mundo sempre espera aí o Big One nessa prova. Então, como é que foi essa etapa do Chase da NASCAR?
Bem, as duplinhas não se formam mais, né? Com essa nova geração de carros da NASCAR, a sexta geração, a Talladega e Daytona voltou a ser disputado com o PEC, como é chamado, né? Que é o pelotão inteiro se empurrando, que acabou se mostrando mais eficiente do que as duplas. Mas foi uma corrida... Foi um pouco diferente, assim, os pilotos estavam muito cautelosos, estava todo mundo muito técnico, pensando em estratégia e tudo, ninguém arriscando nada, mas assim, teve o seu brilho, teve a sua emoção a corrida, porque com toda essa técnica e tal, foi legal de acompanhar as estratégias. Alguns pilotos decidiram andar lá no fim do pelotão para escapar de possíveis Big One. Essa é uma estratégia muito usada em Talladega e Daytona, porque é fácil você avançar. Você fala assim, ah, agora eu vou lá na frente. Você vai trabalhando aqui, vai trabalhando ali, muito rapidinho você chega lá na frente. Até porque, no meio da prova, os outros pilotos também não estão muito preocupados em evitar que você avance. Porque tem muita corrida pela frente e tal, se ele ficar brigando contigo, a probabilidade de ter um acidente é muito grande. Então, alguns pilotos adotaram essa estratégia de andar lá atrás, outros de liderar, o Jimmy Johnson, que é até engraçado, o Jimmy Johnson é um dos pilotos que geralmente adota a estratégia de ficar lá atrás e não ficar longe das confusões, e ele adotou a estratégia diferente dessa vez, errado não, diferente, que vou andar lá na frente, e com isso ele conseguiu aí liderar o maior número de voltas, levou o ponto extra de quem lidera o maior número de voltas, e... Obviamente é importante pro campeonato, ele tá na disputa do campeonato e tudo, é o líder agora. Mas no final ele não teve aí um bom resultado, foi um final muito estranho nas 10 últimas voltas. Aliás, não vou falar do final ainda não, falar da corrida, né, em si. O que a gente teve aí de importante? Primeiro, dos postulantes ao título, num pit stop em bandeira verde, porque teve poucas bandeiras amarelas na corrida. O Kyle Busch acabou errando o pitch dele, na verdade ele foi atrapalhado, e foi um mix de erro, e de ter sido atrapalhado. Em Talladega vai muita gente pro pitch ao mesmo tempo, para você sair junto com o pelotão. Tinha um carro, né, por dentro dele, ele precisava entrar no pitch dele, se ele jogasse ele ia bater no carro, e passou reto, e teve que voltar pro pitch, perdeu tempo, perdeu uma volta. E aí ele teve a sorte de ser o Lucky Dog numa bandeira amarela. O Brad Keselowski foi punido por excesso de velocidade, que foi o vencedor aí da última prova. Teve que pagar a punição, também caiu uma volta. O Case Keenum, sofrível a temporada do Case Keenum. Se não a temporada, pelo menos o chase do Case Keenum. Ele se perdeu do pelotão sozinho. Isso é suicídio. Se você tá na... você tem que ficar com o pelotão, não importa se você tá no último, se você tá no meio, no primeiro. Mas se você de repente deixa o pelotão abrir 2 segundos para você e você se separa do pelotão, você não consegue mais pegar o pelotão. Você precisa daquele vácuo para andar junto. E o Case Keenum acabou se perdendo do pelotão aí. Mais ou menos como histórias encantadas aí, a galinha com seus pintinhos passeando, o pintinho fica para trás, depois não encontra mesmo. E é mais ou menos o que acontece em Talladega e Daytona, que Case Keenum acabou ficando para trás. A corrida teve um grid aí definido pela ordem do treino livre da sexta-feira, porque choveu no sábado, durante o horário previsto para a qualificação. Então a qualificação foi cancelada, e como já tinha tido aí um treino livre, foi pela ordem do treino livre, foi um pouco com Arik Almirola, lendário carro 43, né? E ele conseguiu aí manter a ponta no comecinho, mas logo foi ultrapassado aí, os pilotos começaram de cara lá na frente. O Matt Kenseth liderou algumas voltas no começo, o Jeff Burton foi outro que apareceu bem, bem forte, Greg Biffle, o Joey Logano, foram esses os nomes no começo da corrida. Austin Dillon correndo aí no com carro 14, e conseguiu aí andar muito bem, até que envolveu-se no acidente da última volta, né, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas o Austin Dillon fez uma grande corrida, vamos ficar de olho no Dillon, que o ano que vem vai subir para a Sprint Cup. já é certeza. Ele que foi campeão da Truck Series, está na briga do título da National Wild Series. É um nome bem legal de se acompanhar o Austin Dillon. E a corrida realmente passou por um longo período de bandeiras verdes. E outro piloto que destacou bastante foi a Danica Pesce. A Danica Pesce ficou o tempo todo ali no, entre os 10 primeiros colocados, 15, mas andando muito bem. Mas ela também excedeu o limite de velocidade nos pits. Ela ficou super chateada, porque é difícil. A Danica está no momento de provar para todo mundo que ela é capaz. Muita gente parece que torce para ela ir mal, só para falar, ah, eu falei que ela não vai lugar nenhum e tal. E ela está naquela fase de tentar bons resultados, e ela estava conseguindo um bom resultado. E aí ela foi e excedeu o limite de velocidade, foi até na entrada do pit, mostrou a cena, e ela até falou no rádio, eu tenho o lifetime da NASCAR, eu pago, você tem acesso aos rádios. Então, na hora que eu vi que ela cometeu erro, assim, tal, eu corri pro rádio dela para escutar o que ia acontecer, e ela com a voz super triste, pedindo desculpa para todo mundo, falando que é muito difícil a entrada no pit, porque vai todo mundo de uma vez, você tem que desviar de um carro, você tem que ficar prestando atenção e tudo, se você não vai bater em ninguém, se você frear muito forte, alguém pode bater em você. E ela acabou cedendo aí na entrada o limite de velocidade e ficou bem chateada aí. Eu fiquei com dó dela com o que eu ouvi no rádio. Mas o que acontece então no final foi o seguinte: ninguém queria atacar ninguém. O Jamie McMurray estava na ponta e formou uma fila indiana. Geralmente em Talladega, Daytona, você tem três filas correndo lado a lado. Em alguns momentos são duas filas só, mas sempre duas ou três, e né, só tinha uma fila gigantesca, assim, todos os carros um atrás do outro, ninguém arriscava puxar outra fila, até porque a fila de cima estava se mostrando mais rápido, e é muito arriscado você puxar alguma outra fila, porque se você puxa e ninguém vem atrás de você para te ajudar, você cai, você vai para último. Se você está em décimo na fila indiana e você fala assim, ah, vou puxar, vou tentar abrir outra fila, e aí se ninguém vem atrás de você para te ajudar, você simplesmente é engolido por todo mundo. Então todo mundo ficou naquela cautela. 10 voltas pro final, todo mundo numa fila indiana. 5 voltas pro final, todo mundo numa fila indiana. Bandeira branca, todo mundo em fila indiana. Até que o Austin Dillon, que estava em terceiro ou quarto, se não me engano, ele arriscou. E assim, agora, última volta, não disputo o campeonato mesmo, não marco ponto aqui, eu tô te convidado, eu corro isso nationwide, eu vou tentar alguma coisa. E ele puxou, só que essa puxada dele não foi tão boa assim, ele acabou sendo tocado pelo Casey Mear, que estava atrás dele, provocou então um acidente, o carro dele voou. Por sorte, ele estava em quarto, quinto, e o pelotão estava todo mundo grudado ali, todo mundo conseguiu desviar dele, ninguém foi acertado. Mas aí tivemos não foi aquele fim de Talladega, estava todo mundo esperando, por isso muita gente falou assim, ah, não foi legal e tal, mas foi, a corrida foi, teve seus bons momentos, não teve o fim que todo mundo desejava, e não é sempre que Talladega e Daytona vão proporcionar aqueles fins espetaculares, com bigoando e carro chegando capotado e tudo mais, como aconteceu na Truck Series, com o Miguel Palu cruzou e capotou e tudo mais, e foi uma bagunça. Mas fim de campo não aconteceu. Mais uma vitória do McMurray, que corre na Ganassi, né? A Ganassi conquistou o título na Indy e venceu a Talladega também no sábado aí com o McMurray. E o McMurray que tem vitórias importantes na carreira, é um cara que já venceu o Indianapolis na NASCAR, já venceu o Daytona na NASCAR, venceu agora a Talladega, um cara que só vence nas pistas famosas. O Dale Earnhardt Jr. em segundo, mas já a torcida estava louca para o Júnior passar. E obviamente ele tentaria esse bote na última volta, mas aí a bandeira amarela. E como a bandeira amarela, como o acidente aconteceu depois da bandeira branca, não tem a prorrogação. A prorrogação só acontece se a bandeira amarela acontece antes da bandeira branca. Tipo, na penúltima volta, tem uma amarela e tem prorrogação. Mas assim que a bandeira branca é acionada, se tiver um acidente muito feio, aí a corrida termina sobre a amarela mesmo. E aí o McMurray ficou com essa vitória. O Rick Stenhouse Jr. em terceiro, grande posição do Stenhouse. Stenhouse aí, conhecido na praça como namorado da Danica Patrick. A terceira colocação, grande resultado para ele. Paul Menard em quarto. Kyle Busch em quinto. David Reagan em sexto. David Gilliland em sétimo. Martin Truex em oitavo. Então você está vendo assim, nomes assim pouco comuns lá na frente. David Gilliland, por exemplo, e conquistaram esses bons resultados. Ray Newman em nono, Clint Boy em décimo. O Jimmy Johnson ficou apenas na 13ª colocação e o Matt Kenseth apenas na 20ª colocação. Então, eles continuam folgados no campeonato, continuam lá na frente, mas provocaram aí uma aproximação do Kyle Busch e do Kevin Harvick. Ainda estão longe, se a gente contar que faltam apenas 4 corridas para o final da temporada. Mas assim, aproximaram, né? Agora o Kyle Busch está só 26 pontos atrás do Jimmy Johnson. Os mesmos 26 pontos que está o Harvick. Os dois estão empatados em terceiro, tá? O Busch e o Harvick. Então na classificação, Jimmy Johnson, 2.254 pontos. 4 pontos a mais do que o Matt Kenseth. Então a briga está bem acirrada. Temos mais 4 etapas aqui pela frente, em que tudo pode acontecer. E neste próximo final de semana, a NASCAR sai do maior oval dela, que é Talladega, para o menor oval dela, que é Martinsville. Então é uma diferença de pilotagem. Assim, o piloto sai daquela loucura de andar com o pé embaixo o tempo todo, sem nem lembrar que tem freio, porque não precisa frear em Talladega, e um junto com o outro colado, e vai para Martinsville, que tem menos de meia milha o circuito. Você mal acelera, já está freando, acelera e freia, acelera e freia, a corrida inteira. O circuito é conhecido aí como clipe de papel, ele tem o formato de um clipe. Então, se você vê de cima assim. Então, é uma corrida que acontece muito paybacks. Paybacks é dar o troco, né? Se você foi tocado por algum piloto em alguma corrida, todo mundo deixa chegar a Martinsville para dar o Bristol. Né? São os dois circuitos onde os paybacks são dados, porque a velocidade é curta, né? Como o circuito é muito pequeno, os pilotos não têm retas, não têm distâncias para alcançar altas velocidades. Então, se você jogar um cara no muro, em Bristol ou em Martinsville, você tem mais certeza de que... Certeza nunca tem como ter, mas você tem mais chances de saber que, tipo, você vai acabar com a corrida do cara, mas você não vai machucar o cara. E se você joga um cara no muro, o cara de repente quebra uma perna e tal, e fica feio pra você. Então eles deixam pra dar esses paybacks, pagar as contas nesses circuitos curtos, porque a velocidade é muito pequena, então dificilmente um acidente vai causar alguma coisa grave pro piloto. Então a gente tem na fila aí, por exemplo, Keselowski com o Kyle Busch. O Kyle Busch tirou o Keselowski de uma prova da Nationwide Series. Tá todo mundo esperando, esperava que o Keselowski iria pagar essa dívida na Sprint Cup. Eu acho que não, eu acho que vai pegar muito mal para ele, porque são dois campeonatos diferentes. E o Kyle Busch está na briga pelo título e tudo mais. E costumam ver com maus olhos essas coisas na NASCAR. Quando um piloto assim, influi diretamente na briga por um título e tudo mais. Por exemplo, aquilo que aconteceu na Indy, do Power tirar o Dixon. Se acontece uma coisa dessa na NASCAR, assim, de um companheiro de equipe tirar um que está brigando pelo título, você é super mal visto lá e tal, e pega mal, até patrocinadores vão embora e tudo mais. Então, eu não acredito que o Keselowski vai dar o troco na Cup. Eu acho que se ele encontrar o Kyle Busch pela frente da Nationwide, ele não vai pensar duas vezes. Eu acho que não tem mais nenhuma conta a ser paga aí desses pilotos. Não que eu esteja, que eu me lembre aí ultimamente. Talvez o Case Ken também tem contas a pagar aí com o Danny Hamlin, com o Kyle Busch, com os pilotos lá, da Gibbs, o Matt Kenseth, não sei se vai pagar, o Case Keenum tá precisando virar homem, o que falavam pro Logano antigamente. O Joey Logano também era muito quietinho, muito na dele, e aí todo mundo batia nele, o Logano, deixa eu tirar ele da pista, porque ele não faz nada mesmo, deixa eu tirar ele. Até que ele acordou, tirou o Hamlin quebrou a perna e ficou 4, 5 corridas fora com o acidente que o Logan provocou. E o Case Keenum tá precisando disso, ele tá precisando se impor, tá precisando mostrar que precisam respeitar ele. Ele é um piloto de uma equipe grande, da Hendrick, uma equipe com chance de ser campeã, e que os pilotos não podem simplesmente chegar, empurrar ele, tirar ele da pista e nada acontecer. Então ele tá precisando mostrar, de repente, que olha, aqui se faz, aqui se paga. E na NASCAR é assim, se você não você tem que ser vingativo na NASCAR. Se você não for uma pessoa vingativa na NASCAR, você não vai na frente. Se você deixar todo mundo dar pancada em você, de você não for lá e dar uma pancada no cara e tirar ele e mostrar que com você não é assim, que precisa de respeito, todo mundo deita. Ninguém pensa duas vezes em te tirar da pista porque sabe que você é uma mosca morta. Então é isso. Próxima etapa já no final de semana, na NASCAR, essa maravilha de categoria, porque todos os finais de semana, pra ninguém reclamar. No próprio domingo, às 4 horas da tarde, horário do Brasil, Martinsville. Então é isso, Bárbara, corrida já neste domingo, essa maravilha da NASCAR, corrida todos os finais de semana, 4 horas da tarde no domingo, Martinsville. E antes de encerrar, né, o quadro da NASCAR, tem perguntas, né, da categoria. A NASCAR, lembraram dela?
Pois é, né, a NASCAR aqui já tá virando mais que habituê e o pessoal participa, né. O Wellington enviou aqui 3 perguntas para você. Vou começar com a primeira aqui, que é fala um pouquinho de Kyle Busch. Se ele foi o grande nome dessa prova, saindo de Lucky Dog para descontar muitos pontos com o quinto lugar?
Grande nome, eu acho que não, Elton. Tá, tem toda essa questão de sorte e tudo, de estar bem posicionado naquela hora. Ele contou também com a camaradagem, né, do Denny Hamlin. O Denny Hamlin salvou ele, que a hora que ele foi alcançado pelo... Aquela coisa que eu expliquei antes. Se você ficar sozinho, não tem como. O pelotão anda 2 segundos mais rápido por volta que você, porque andar em pelotão é muito mais rápido pela bag. E ele foi... Ele ficou para trás, então ele foi alcançado, até que o pelotão chegou de uma vez. E aí ele teve sorte do Denny Hamlin, que era um dos primeiros colocados, ajudar ele, empurrar ele. Então, assim, como o Kyle Busch tem um carro bom, e ele só virou retardatário por um problema de pit stop, o carro dele não estava ruim, o carro dele estava bom. Mas no problema no pit stop, ele ficou para trás. Então ele ficou andando ali, até liderando, tipo assim, liderando entre aspas, né? Porque ele era retardatário, mas ele estava até... Ele conseguia chegar a liderar e tudo. Porque o Hamlin ajudou ele. Aí teve a bandeira amarela e ele virou Lucky Dog. E aí teve uma sorte no fim, né? Acho que foi mais sorte ele estar posicionado ali naquela posição, de ter se encaixado naquela single file ali, no finalzinho, e terminar nessa quinta colocação. Foi um grande resultado. Melhor ainda, porque o Jimmy Johnson terminou fora do top 10, mas ainda falta muito, mas foi uma boa corrida, assim, eu concordo, não diria o grande nome talvez seja o McMahon, que pouca vitória, e vai ser lembrado por isso e tudo, ou até o próprio Jimmy Johnson, que liderou o maior número de voltas, foi o grande nome, mas sem dúvida foi uma grande corrida, o Kyle Busch.
Boa, e tem mais uma pergunta aqui dele, acho que dá até para emendar as duas aqui, na verdade. Se não é estranho Talladega sem um Big One, e se o Jimmy Johnson vai ser campeão ou começar a errar como no ano passado nessa época, com aquele azar de meio de temporada.
É estranho, né, porque todo mundo realmente, são duas provas de Talladega e duas provas de Daytona no ano, e as pessoas aguardam ansiosas pelo Big One, e ele aconteceu, né, na prova da Truck Series e não aconteceu na prova da Sprint Cup, mas acho que faz parte, os pilotos estavam ainda mais sendo Talladega do Chase, a primeira Talladega do ano, às vezes até acontece mais a Talladega de abril, porque ali tá começo de campeonato, tá todo mundo vaca louca ainda e tudo mais, mas agora tá todo mundo super cauteloso, não posso perder ponto e tal, então acho que fez parte. E a segunda pergunta do Jimmy Johnson, eu acho que foi circunstancial, assim. Acho que ninguém esperava, até mesmo os pilotos, que o final seria um single file. E que ninguém ia tentar, uma fila por baixo. E como na hora que se formou o single file, ele estava naquela posição. Ele até tentou, né? Ele, o Kenseth e tal, estavam tentando. Mas era que eles viram que não ia pra frente aquela fila por baixo. Eles entraram na fila de cima, na fila indiana. E teve o azar, né? Eu acho que se não tivesse de repente o acidente do Dylan, talvez ele tinha salvado aí um top 10. Obviamente, na última volta, muitos pilotos iam tentar pilotar por baixo. E com o carro que ele tem, talvez ele conseguisse o top 10. Não acho que foi desastrado, não. Acho que a Talladega, como. Talladega já é considerado um coringa, todo mundo já sabe que ter um mau resultado ali é normal. E o que o Jimmy Johnson estava mostrando até então não é digno de se desconfiar dele, não. E agora é a hora do quadro, ultrapassagem, imagem do final de semana, que veio agora no final do programa, com avisado na última semana. Vou passar a palavra para vocês. Não sei se tem comentário, mas a gente fez toda a propaganda jogando pro final do programa para ter comentários. Se teve, Bárbara, alguém mandou?
Pois é, temos sim. O Wellington aí fez a sua participação quase que integral, né, nesse programa aí. Fez diversas categorias com a gente. A única que ele não fez, a gente puxou a orelha. Mas sim, ele mandou aqui. São duas cenas aí da MotoGP. A ultrapassagem dele do final de semana é a dupla do Pedrosa no início da prova em Phillipe Island.
Boa, boa. Não é a minha, mas foi boa.
E a imagem é o Lorenzo atropelando uma gaivota. Ainda matou bem que eu não vi.
A gente cria o quadro e eles passam os nossos ouvintes na nossa frente. Pra vocês terem uma ideia, era pra eu começar, pra eu falar antes dessa imagem do final de semana. Foi na classificação, é a minha imagem também. Foi na classificação da MotoGP. A imagem é uma coisa assim, raríssima. É uma gaivota que tá na pista, a aproximação do Lourenço, ela tenta levantar voo, mas ela é sugada. O Lourenço baixa a cabeça. Ai, de susto. Ele sentiu que ia pegar, então ele baixa a cabeça, e ela crava na moto e ele dá duas, três voltas com ela pregada na moto e faz o melhor tempo. Faz a pole provisória. Foi uma coisa absurda. E aí quando ele para no box, eu ia direcionar. Eu vou fazer essa imagem então, para não... Quando ele para no box, devem ter mais ou menos uns 18 fotógrafos que praticamente montam em cima da moto dele para pegar essa foto da gaivota tadinha. Já só o que sobrou dela ali presa na moto. Mas o curioso foi que não só a imagem é impressionante, como ele faz a melhor volta com um passageiro, como ele mesmo brincou depois dando entrevista. Então foi essa é realmente a imagem do final de semana.
Olha, peço desculpas, mas eu não vou ver essa imagem, viu?
Não, a imagem não é tão forte assim, no sentido de ela só é a gaivota, ela some de repente assim, ela de repente fica prega ali no chassi do mas você não vê nada, não é truculenta a imagem, não. Pode ver que é triste pelo bichinho, tadinho, mas é curiosa.
Então, é uma gaivotinha, Fábio Campos. Não pode fazer isso.
Não, é uma gaivotona, viu? Não é uma gaivota pequenininha.
Pior.
É uma gaivota grande. De mediana, digamos. Já que eu entendo de monções e chuvas na Índia, eu também entendo de gaivotas. Eu vou dar uma de rosa aqui hoje. É uma gaivota de médio porte, da espécie dos gaivotícios gaivotídeos. É isso.
Não, você não ajudou.
Não ajudei.
Deixa pra lá.
Mas é a imagem do final de semana, tá certo, Wellington. Valeu a pena se passarem na minha frente, você merece. Aliás, o Wellington passou aqui fora do ar também, deixou seu alô.
É, não, com certeza. E eu tenho uma imagem ultrapassagem. Eu ia fazer a mesma coisa, mas eu acabei de mudar. Pra mim, a imagem do final de semana é o truck do Miguel Paludo capotado na prova da NASCAR, que foi assustadora a imagem, mas ele saiu sem nenhum arranhão, agradeceu aí a segurança da categoria, né, os carros, enfim, tudo mais, por não ter sofrido nada. Foi, assim, uma cena que a gente não vê todo dia. E a ultrapassagem eu vou colocar a do Lorenzo forçando tudo e mais um pouco para cima do Mark Marques na saída dos boxes lá em Phillipe Island também.
A minha ultrapassagem do final de semana foi a primeira corrida do Mundial de Superbike em Jerez de la Frontera. Na última curva, da última volta, o Eugênio Laverge passou o Marco Melandro. Uma bela ultrapassagem, ficou com a vitória.
Foi com ombrada, não?
Não, não foi. E a imagem do final de semana vem da Porsche GT3 Cups, que é a imagem do belíssimo circuito do Velocità em Mogi Guaçu. Eu acho que foi a primeira corrida. Eu já sei que ele tem o campeonato da Mitsubishi Cup lá, mas como não é transmitido. E eu acho que foi a primeira corrida que eu vi. Que belíssimo circuito construído aqui no interior de São Paulo. Circuito esplêndido, com áreas de ultrapassagem, áreas de escape. Lindo circuito, lindo. E em tempos aí.
É um circuito que caberia grandes categorias, Thiago?
Com certeza, caberia grandes categorias. E assim, a pista caberia, a estrutura de arquibancada parece que ainda não existe.
Mas aí eu pergunto áreas de escape, áreas de boxe.
Não, isso tranquilo. O circuito é maravilhoso, o asfalto lisinho, coisa do outro mundo. em tempos de circuitos fechando no Brasil, tem aquela lenda que Curitiba está fechando e Jacarepaguá foi para o espaço, essa imagem desse circuito ficou realmente gravada na minha cabeça. E vamos até, Bárbara, fazer isso. Se quiser, se a gente achar uma foto aí, se você quiser botar o link também, a foto do Velocitar, a gente coloca no post também. Então essa é a minha imagem do final de semana. E vamos passar já rapidamente para o calendário do próximo final de semana. E, infelizmente, acabando. O calendário está ficando cada vez mais magrinho. Teremos WRC no final de semana, já com título garantido, né, e decidido por Sebastian Ogier. Teremos também a NASCAR Truck Series no sábado. Teremos no domingo o Brasileiro de Marcas, Fórmula 1, Moto 2, Moto 3, Moto GP, NASCAR Sprint Cup e só. Estamos realmente numa fase degradante da minha vida. Se o fim do dia é a pior parte do meu dia, o fim do ano é a pior parte do meu ano também.
Que bonito.
Uau, hein? Filosófico esse final de Thiago Raposo.
E então tá. Já com essa filosofia, já despeço de vocês aí, ouvintes. Lembrando, fiz o lembrete no começo, vou fazer agora no fim daqui. Os sobreviventes que chegaram até aqui, semana que vem é nosso aniversário, 6 anos. Então, se você nunca escreveu, escreva pela primeira vez, dá os parabéns pra gente. A gente vai ficar muito feliz. Se você escreve sempre, não deixe de escrever semana que vem, que a gente vai lembrar. Os que escrevem sempre, que não escrever, a gente vai lembrar e vai cobrar. E a Bárbara é uma pessoa que fica triste se não lembra do aniversário. Eu já sei disso.
Ai, eu fico. Exatamente. Se não me dão parabéns pra mim, pro meu programa, né? Eu fico muito chateada. E eu sou rancorosa. Será que eu menciono isso também?
Aliás, vamos mencionar o programa formato especial de aniversário. Eu falo ou você fala, Bárbara? Você que tem muito mais
não,
direito.
Eu acho que a gente pode deixar aí um pouco no ar, sabe? Para os ouvintes ficarem curiosos. Mas dizer, assim, dar uma dica que eles vão poder falar com a gente aí de uma maneira muito mais prática e que eles vão acompanhar esse programa aí como nunca foi feito antes.
Não, mas eu...
Você acha que...
Então, só revelando um pouquinho
agora
mais...
Agora conta!
Mais além.
Agora conta!
Indo um pouquinho mais além, né, Bárbara? Vai ser ao vivo. A gente vai testar um novo método que a gente não sabe se vai dar certo. Então, corre o risco de não dar certo. Se não der certo, a gente talvez tenta o Hangout, já que a gente tá comentando ao vivo. Mas manda sua mensagem antes, não deixa pra interagir na hora não, porque vai que não dá nada certo, você não vai ter mandado seus parabéns. Então garanta seu, garanta seu parabéns pelo e-mail, café.velocidade@gmail.com, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no post do programa, garanta seu parabéns pra gente ter que ir ao ar. E aí, na segunda-feira que vem, a gente vai tentar de tudo, fazer um programa ao vivo, no formato áudio mesmo, uma nova ferramenta aí que tem pra gente testar. Se não der certo, talvez a gente caia pro Hangout, pra manter o albino. Se não der certo, a gente volta pro formato áudio, mas aí o seu parabéns já vai estar garantido.
Todo mundo ligado na segunda às 9h30, né? Por volta ali das 9h30, se uns aí não se atrasarem, sabe? Às 9h30 a gente faz um programa aí ao vivo, todo mundo participando, agraciando, mandando flores, e uma maravilha, então.
E o famoso Gente Boa diz que quer estar presente nessa edição, viu? Então já fica aí um convidado.
Não, já está a presença de Anderson Costa, que não é qualquer um, por favor. Né? É apenas o homem que conquistou o coração de Bárbara Franzini. Só isso já é um mérito por si só. Ele é o Scott Dixon. Mas... desse programa.
Que é isso?
Eu sou o Elinho. Nesse caso aqui eu sou. Deixa eu. Posso, eu despeço antes ou você primeiro, Bárbara? Você, né?
Pois
ou,
é, eu acho que tá na hora realmente de despedir, né? Caros ouvintes, são 1h07 da manhã. Então, para vocês verem como a gente rala mesmo aqui.
Acontecerá ao vivo na próxima segunda-feira. E entraremos madrugada dentro, não tenho dúvida.
Exatamente, como a gente traz aqui, se esforça para fazer o programa para vocês, que a gente gosta mesmo do que faz, né? Mas espero que vocês tenham gostado dessa edição, então atendam aos nossos apelos, por favor, mandem as suas mensagens, comentários, e-mails, sinais de fumaça que a gente vai estar aqui esperando. E comemoração em grande estilo semana que vem, espero vocês lá. Então tchau, é com você, Fábio Campos.
Isso aí, Bárbara, eu vou me despedir então também, já puxando para o programa de semana que vem, vou ler uma mensagem de um ouvinte, né, que foi endereçada a mim, apenas a mim, no meu e-mail. E eu vou ler, eu que sou mais criticado aqui da turma, eu vou ler essa daqui por uma questão de ego pessoal. E vou dizer por quê. É, do Leandro JF, que me encaminha a seguinte mensagem. Primeiro ele me encaminha o endereço dele, que eu pedi. E no final ele coloca assim: muito obrigado, eu sempre acompanho o podcast. Adoro suas discussões filosóficas que sempre enaltecem o esporte e o público. É por isso, Leandro JF, que você vai ganhar o seu presente. Está saindo para essa semana para Campo Largo, no Paraná. Pode ter certeza que vai chegar aí para você por causa disso mesmo. É porque ele me elogiou, ele vai ganhar. Então você, ouvinte, quer ganhar presente? É simples, é basta puxar o nosso saco. Mas eu tô brincando, o Leandro JF, ele é da nossa turma aí, tá sempre comentando velocidade mesmo, corrida. Então nessa aqui eu brinquei com ele para ele me mandar o endereço que ele ia ganhar. Ele já tinha feito um comentário que merecia o prêmio. E com esse aqui, agora ele ganhou um status assim dentro desse programa de que manda soltar e manda perder. Prender. Leandro, contamos com você na próxima segunda no nosso programa de aniversário. 6 anos, hein, pessoal? Não é fácil, hein, um podcast chegar a 6 anos. Então, até lá. E o Grande Prêmio da Índia, né? Provavelmente um título mundial decidido. Enfim, vai ser um programa riquíssimo pra gente discutir. Grande abraço para todo mundo, valeu Bárbara, e a gente se encontra.
E talvez 2 títulos mundiais nesse título.
É verdade. E talvez o rosa aqui, né, que também seria a coisa mais marcante do programa, sem dúvida.
Como se fosse um título mundial decidido.
Valeu, a presença do rosa vale mais.
Semana que vem tem mais um Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Thiago Rosa.
Thank you for all this year.
Café com Velocidade.